Dicas de cinema com Marden Machado.
Quinta-feira é dia da gente falar das estreias da semana na coluna Dicas de Cinema com o Marden Machado. Boa tarde, Marden.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Marden, relembrar é viver. Nós vamos falar do Oscar agora, vamos fazer um balanço da festa do Oscar e eu vou relembrar o que o Marden falou na semana passada. Você pode ouvir na íntegra no nosso site, o cbncuritiba.com.br. Na semana passada, o Marden cravou. Oppenheimer vai ser o grande vencedor do Oscar, vai ser o filme que vai ter o maior número de premiações. E o que aconteceu? Oppenheimer ganhou, não é mesmo, Marden?
Pois é, eu apostei que seriam 7 ou 8 indicações e ele ganhou 7, né? Melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante, melhor fotografia, melhor montagem e melhor trilha sonora. A oitava, que eu felizmente errei, seria para som. Ganhou aquele que eu achava que merecia mesmo ganhar melhor som, que foi Zona de Interesse. Mas é aquele tipo de erro feliz.
Nessa de Erro Feliz tem um filme que você falou bastante também, eu lembro no fim do ano passado, quando a gente falou os melhores do ano, eu lembro de você falar na semana passada também, que é O Menino e a Garça, né?
É, O Menino e a Garça, animação vencedora do Oscar da categoria, é o trabalho mais recente do estúdio Ghibli, dirigido pelo Hayao Miyazaki, provavelmente seja o último filme dele, né? Ele que havia anunciado 10 anos atrás que pararia de fazer filmes, né? Que se aposentaria, felizmente voltou ativo e fez esse belo trabalho, mas agora, até por conta da idade dele e do tempo que demanda uma produção, o Menino e a Garça levou 7 anos para ficar pronto. Creio que esse realmente seja o último filme dele. Mas ele fecha a filmografia em grande estilo.
E se a gente for olhar como um todo, foi um Oscar sem grandes surpresas, né?
É, exato. Fazendo um paralelo com o Oscar do ano passado, quando me deu a impressão que a academia tentou passar uma imagem assim de modernidade, de estar antenada com um público mais jovem, premiando também com 7 Oscars, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, esse ano a academia, de uma certa forma, voltou a ser aquela academia de sempre, né? E o Oppenheimer, entre os filmes que disputavam a estatueta, é o que reunia muita dessas virtudes e qualidades que a academia sempre defendeu. Uma grande produção, com um grande elenco, baseado em uma história real, e um filme que obteve também uma belíssima carreira nas bilheterias. É um filme de custo médio para os padrões hollywoodianos, ele custou 100 milhões de dólares, o que para qualquer lugar do mundo é uma superprodução, mas para o padrão hollywoodiano é um custo médio, uma vez que você vê um monte de filme sendo produzido custando acima de 200 milhões, e ele teve um faturamento em torno de 1 bi. Então, tudo isso colaborou para essa vitória, né? É aquele estilo clássico de filme que a academia sempre gostou de premiar. Então, esse ano não era o melhor filme, se você analisar friamente como obra cinematográfica, mas era o que melhor se encaixava dentro daquilo que a academia pensa como um filme a ser destacado.
E é o filme do Christopher Nolan, que é uma pessoa que divide opiniões, tem os que amam e os que odeiam. Tem o Nolan, às vezes, ele pega algumas coisas muito loucas também seja o filme que ele foi mais quadradinho ali também, né?
Ele, inclusive, tem algumas características que são comuns nos outros filmes do Nolan, que ele não repetiu aqui. No fundo, eu acho que ele resolveu fazer um filme para ganhar um Oscar, primeira coisa, né?
Seguiu as regras, né?
Seguiu a regra direitinho. E ele realmente, como você disse, é um diretor que divide opiniões, ele tem algumas posturas bem radicais em relação a outros artistas, ele é um pouco averso a modernidades, ele não usa celular, ele não está nas redes sociais, ele não usa nem e-mail, ele gosta de filmar em película. No caso de cinema, ele fez o Oppenheimer quase que inteiro usando câmeras IMAX, que é a grande paixão dele, ou seja, uma câmera IMAX ela tem um campo de um aspecto de razão muito grande, ela pega muita coisa. E ele até fez uma aposta arriscada em Oppenheimer, ele usou câmeras IMAX para filmar muitas cenas em close-up, muitas cenas fechadas. E isso poderia dar muito errado, mas funcionou no caso, exigiu da parte do diretor de fotografia do filme, e provavelmente essa foi uma das razões de o filme ter ganho nessa categoria também, de descobrir, fazer utilização de câmeras IMAX para algo que não tinha sido feito antes. Normalmente se usa essas câmeras para cenas abertas, né? Justamente pelo campo que ela consegue abarcar numa tomada. Então, algo que ele foi no sentido contrário em Oppenheimer e funcionou.
Marlin, ainda com relação ao Oppenheimer, temos a premiação para o Robert Downey Jr., que faz também a trajetória clássica de uma pessoa que acaba passando por problemas, supera tudo aquilo e acaba sendo tendo uma virada na carreira e ganhando o Oscar.
A Academia adora uma história de redenção, né? No caso do Robert Downey Jr., tinha 30 anos que ele havia recebido a última indicação, justamente pelo papel de Charles Chaplin na cinebiografia Chaplin, que ele interpretou magistralmente 30 anos atrás. E nesse período, como você falou, a carreira dele entrou em declínio, envolvimento com drogas, hospitalizações, prisões, muitas quedas, e ele deu a volta por cima a partir do final da primeira década do século XX, mais precisamente a partir de 2008, quando ele fez O Homem de Ferro. Foi o filme que lançou oficialmente o universo cinematográfico Marvel, e o Robert Downey Jr. encarnou o Tony Stark, o Homem de Ferro, e isso mudou drasticamente os rumos da carreira dele. Hoje ele é um dos atores mais respeitados, agora mais ainda com a vitória desse Oscar, e também um dos mais bem pagos da indústria.
Tanto é que uma das melhores piadas que fazem, eu adoro, é que ele é o próprio Homem de Ferro na vida real, né?
Não deixa de ter alguns paralelos. No filme, o Homem de Ferro tem um problema com o alcoolismo, né? Ele teve com as drogas, mas tanto no filme como na vida real, eles souberam dar a volta por cima.
Marlin, para a gente fechar sobre o Oscar, você falou de ser uma cerimônia mais conservadora, diferente do ano passado, que foi fez uma sinalização maior para o público jovem. Talvez a cota para o público jovem desse ano tenha sido a apresentação relacionada ao filme da Barbie.
Pois é, mas mesmo assim, pelo sucesso monstruoso que o filme obteve, havia uma expectativa que o filme saísse com mais estatuetas da festa. Ganhou apenas uma, a de melhor canção original, que deu o segundo Oscar para Billie Eilish. Ela havia ganho recentemente pela música tema de um filme, do 007, e voltou agora a ganhar o seu segundo Oscar. E é um caso raríssimo na história da Academia, uma pessoa com menos de 25 anos já ter ganho dois Oscars, né? O caso dela. Então, esse foi o único aceno. Em outras categorias que se esperava que Barbie saísse vencedora, como figurino e desenho de produção, esses dois foram vencidos pelo Pobres Criaturas, né? Então, no final, por conta de todo o sucesso de marketing que foi a campanha do Barbie, por todo o agito na cultura pop que o filme causou ano passado, se esperava que ele saísse com... Mas fizeram piada e não tem como deixar de passar em branco. No final, se repetiu 7-1 no conflito Barbenheimer, né? Oppenheimer ficou com 7 Oscars, Barbie apenas 1, né? O clássico duelo Brasil e Alemanha da Copa de 2014.
Se repetiu no Oscar.
Se repetiu no Oscar.
Marlin, claro, além do grande balanço que a gente fez sobre o Oscar, a gente tem estreia na semana também. A gente tem a estreia de Uma Vida, a história de Nicholas Wilton.
Esse senhor, Nicholas Wilton, um senhor britânico, ele faleceu não faz muito tempo, com 106 anos de idade, Quem lembrar de algumas reportagens que foram veiculadas na TV no período da pandemia, ele já com mais de 100 anos, bem idoso, ele fez toda uma mobilização na Inglaterra para conseguir máscara, para conseguir donativos, para ajudar as pessoas que tinham que ficar em casa porque não podiam sair para trabalhar. Foi a última grande ação que ele fez, mas essa foi a última grande ação que ele fez. Ele sempre foi uma pessoa que pautou a vida por uma forte motivação humanista. E essa história, Uma Vida, ela conta uma história dele em dois momentos bem distintos. No final da década de 1930, quando ele trabalhava para um banco, ele vai até Praga, na então Tchecoslováquia, porque com a iminente invasão do exército nazista, muitas famílias fugiram de seus países e se refugiaram em Praga, que na época era um terreno neutro. E ele vai lá para ver a condição dessas famílias e vê que muitas dessas famílias têm crianças, né? Pequenas, de 4, 5, 6, 7 anos. E aí ele resolve fazer uma grande mobilização para que essas crianças saiam de lá, sejam levadas para a Inglaterra, para ficarem provisoriamente com famílias inglesas até a situação se resolver e com isso elas terem uma condição melhor de vida. Essa mobilização dele na época conseguiu levar de lá, antes da efetiva invasão do país pelo exército nazista, quase 700 crianças. Ele queria levar pelo menos 2.000 e não conseguiu. E a partir daí o filme salta para o presente dessa história, que é no final dos anos 80, ele já com 80 e poucos anos, um pouco assim remoendo uma culpa de não ter conseguido salvar todas as crianças que ele pretendia ter salvo naquela época, né? E essa história dele chega ao conhecimento de um programa de TV da BBC, o That's Life. E isso muda completamente. Você acompanha essa história nesses dois momentos, o que ele fez no passado e a situação dele no presente. É um filme muito comovente pela história que conta, uma história real muito, muito comovente de uma luta humanista muito intensa por esse homem que é vivido adulto nessa fase já da idade mais avançada pelo Anthony Hopkins. E é uma história muito bonita. Algumas pessoas um pouco mais velhas, né, hoje na casa dos 40 anos, seguramente poderão lembrar da repercussão que esse programa teve na época. Saiu no Brasil, saiu no mundo todo, a série de programas desse programa britânico por conta do resgate dessa história do Nicholas Winton. E é isso que a gente vê nesse filme, Uma Vida.
Mari, para a gente fechar, temos reapresentação de um dos clássicos do cinema, Tubarão.
Tubarão, que é um filme de 1975, o primeiro grande filme dirigido pelo Steven Spielberg, está prestes a completar 50 anos. Foi o filme que tornou o Spielberg que a gente conhece hoje, foi o filme que lançou o que se conhece hoje nos Estados Unidos como Temporada de Verão. Foi o filme que também cunhou o termo Arrasa Quarteirão, porque quando ele estreou, eram filas quilométricas nas portas dos cinemas que dobravam as ruas para assistir ao filme. E é ainda hoje um grande filme. Quem gosta do Spielberg por conta daqueles dramas mais densos que ele fez, como Lista de Schindler, como Império do Sol, como A Cor Púrpura, esse é o Spielberg que se inspirou em Hitchcock para fazer um grande filme de suspense, tensão, que é O Tubarão. Teve várias continuações, mas todas infinitamente inferiores. Esse filme original de 1975, que ganhou três Oscars na época, a trilha sonora, som, e o outro, acho que foi montagem, não tenho certeza, mas um deles foi som e o outro foi trilha sonora. A trilha sonora icônica de John Williams para Tubarão continua um clássico absoluto, se tornou um clássico absoluto. E é sempre uma grande oportunidade poder vê-lo ou revê-lo na telona. que é a oportunidade que Curitiba tem a partir de hoje.
Sem sombra de dúvidas, um clássico imperdível, arrasa quarteirão, como o Marden falou. Esse, o Marden Machado, com a coluna Dicas de Cinema, o Marden Machado que cravou os vencedores do Oscar. Até a semana que vem, Marden.
Até lá, obrigado, um abraço.